Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Carlos Oliveira.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Conversa sobre Política. Hoje a gente analisa o resultado das eleições de 2010 para presidente da República. Está com a gente o cientista político Leonardo Barreto. Como vai, professor Leonardo? Tudo bem?
Tudo bem, Carlos. Um prazer falar com você.
O prazer é todo nosso, viu, professor? Eu queria saber, Leonardo, em linhas gerais, como que você avalia o resultado das urnas agora deste domingo, né, dando o segundo turno para o presidente da República?
Bom, as urnas, elas trazem muitas mensagens, né? E muitas vezes mensagens até mesmo antagônicas. No âmbito presidencial, a ministra Dilma conseguiu uma vitória expressiva, né? Um volume grande de votos, mas não conseguiu vencer no primeiro turno, especialmente por um crescimento muito grande, muito intenso e muito rápido da também ex-ministra Marina Silva. José Serra ficou dentro daqueles 30% do eleitorado, que é um eleitorado, uma parcela conservadora, que é a eleitora tradicional do PSDB, e vai ter que batalhar muito, vai ter que remar muito para conseguir virar esse jogo no segundo turno. Nos estados, houve um certo equilíbrio, né, com os principais partidos dividindo os estados entre si. O âmbito do PT destacar a vitória no Rio Grande do Sul, que era um estado que simbolizava muito para o partido, em virtude de ter sido lá que ele ganhou a maior parte da sua experiência administrativa e que havia se tornado um estado anti-PT. Então, foi uma vitória importante. E no caso do PSDB, duas vitórias importantes, Minas Gerais e São Paulo, que continuam sendo redutos oposicionistas, né? Bom, no Senado, a oposição perdeu espaço, e não apenas quantitativamente, mas qualitativamente, com alguns figurões ficando de fora, entre eles o Marco Maciel, Tasso Gerissati e Arthur Virgílio, né? E no caso da Câmara dos Deputados, uma eleição um pouco confusa por causa do ficha limpa. Enfim, os resultados demoraram para se consolidar e provavelmente ainda vão sofrer algum tipo de alteração. Mas uma bancada grande do PT, a maior bancada, mas não tão grande como se esperava, né? Se esperava que PT e PMDB fizessem aí 100 parlamentares cada um. Isso não aconteceu. Eles ficaram mais ou menos na mesma média que ele já possuiu, e uma redução também menor que esperado do PSDB. O DEM continuou seu processo de decadência, né, a bancada se reduziu ainda mais, e um equilíbrio entre os partidos médios. Então, como você pode ver, né, Carlos, são muitas mensagens que as urnas trazem para a gente.
Dá para entender bem uma outra mensagem em relação a presidência da República, quando você observa 20 milhões de votos para Marina Silva e quando a gente olha a composição do Congresso, temos 15 parlamentares do PV. O que as pessoas pensam na hora de escolher um presidente dessa forma, dando 20 milhões para um candidato e não dando condições de governo numa eventual eleição, Leonardo?
Olha, as pessoas, elas fazem uma diferenciação e cada tipo de voto tem uma lógica própria, né? Por exemplo, você tem muitos casos no Brasil de pessoas que escolheram um governador de um partido e escolheram um senador de oposição. Porque muitas vezes eles acham que os senadores e os deputados são importantes para lutar pelo Estado, para trazer recursos, mas o governador, que vai tratar da lógica local, tem que ser o melhor administrador. Então isso pode dar uma diferença de escolha entre partidos para os dois cargos. No caso da Marina, eu acho que a gente pode acrescentar também que uma coisa é a Marina Silva, outra coisa completamente diferente é o PV, né? Então as pessoas, quando votaram na optaram pela Marina, elas optaram pela pessoa, pela personalidade, pela biografia, né, pela proposta e não pelo partido. Que a gente sabe, a rigor, é uma ficção, né? Enfim, é um partido que nasce conservador, ao contrário do que aconteceu na Europa, no surgimento desses partidos. que tem figuras como Fernando Gabeira, mas também tem figuras como Zequinha Sarney. Aliás, a maior bancada do PV, em termos de assembleias estaduais, por exemplo, é no Maranhão, né? Ou seja, um reduto super tradicional. Então, eu acho que são coisas diferentes e o eleitor soube diferenciar isso. Uma coisa é o voto para a Marina, outra coisa é o voto para o PV.
Por isso, então, que a gente pode avaliar que a candidata Dilma Rousseff nem demonstrou assim, aquele big interesse por ter o apoio do PV, já sabendo que esse eleitor votou mais na candidata, deixando o partido no segundo plano. É isso, professor?
Sim. A Dilma sabe que o PV e a Marina não são importantes para a campanha dela. Enfim, o primeiro motivo é o fato de que o PV ele é uma construção um tanto anacrônica e difícil somar alguma coisa nessa reta final de campanha. Agora, no caso da Marina Silva, a gente tem que ver o tipo de eleitor que ela tem. E esse tipo de eleitor, ele tem duas características. Primeiro, ele é um eleitor de classe média alta, em grande maioria, que funciona com a base de informação. O que, que isso significa? Isso significa que eles não são voláteis, né, a tal ponto de ficarem obedecendo a orientação da Marina de um lado ou do outro. Né? A Marina Silva ela não pode sentar e falar assim, olha, eu tenho um pacotinho de eleitores aqui, eu quero ver quem vai me dar mais por esse pacotinho. Não, isso não acontecerá de jeito nenhum, porque os eleitores dela são eleitores autônomos, que gostam de definir as coisas a partir de informação que eles próprios obtêm pela imprensa, pela internet. Então a Marina não tem como negociar esse conjunto de eleitores. E uma outra característica é que esses eleitores dela são muito heterogêneos. Você tem eleitores conservadores, eleitores progressistas, você tem jovens, você tem evangélicos, então você tem uma quantidade diferente de pessoas. Então a tendência é que esses eleitores eles se diluam entre as duas opções, entre essas duas opções que restaram para o segundo turno. Então, o apoio da Marina é importante, ela é uma excelente cabo eleitoral. Mas independente de onde ela for, a gente não pode dizer que ela vai levar e vai entregar né, o pacotinho de 20 milhões de eleitores, de 20% dos eleitores para um ou para outro. Não vai conseguir fazer isso.
Leonardo, estão superestimando, por exemplo, a força dos evangélicos para mudar o voto, mudar o resultado das eleições, ou isso é exatamente pelo fato de a Marina também pertencer a essa classe brasileira, do ponto de vista religioso?
Pois é, eu acho que se deu um valor muito alto para essas questões de desconfiança sobre né, os valores religiosos da Dilma e o que isso despertou nos evangélicos, ou então a liderança religiosa da Marina. Eu acho que eu não vejo nenhuma coisa nem outra. Eu nem acho que a Dilma tenha perdido muitos votos, pessoas duvidam da crença que ela tem em Deus, e nem acredito que Marina é essa liderança, é uma liderança religiosa. Né? Ela nunca foi, né? Ela não é pastora, ela não apesar da ligação da igreja dela, não significa que ela despertou uma comoção no meio evangélico. Então, eu não sei, eu acho que talvez a gente superestimou essa questão e não acredito que os evangélicos vão ser o fiel da balança, porque os evangélicos também, o voto dos evangélicos também se dilui. Eu acho que é isso, não acredito num voto religioso definindo a eleição presidencial do Brasil, não.
Até porque, professor Leonardo Barreto, cientista político, diretor do curso de ciência política do UDF, a gente observa também algumas lideranças evangélicas importantes do lado da campanha da Dilma Rousseff, da mesma forma claro. Que tem do lado do Serra. Então, claro. Apesar de tudo isso, não deve haver modificações e esses claro. Votos todos irem para um lado ou para o outro, não, né?
Claro, e o que a gente pode perceber é o seguinte, que hoje os evangélicos eles têm muito sucesso em eleições proporcionais. Né? Eles elegem bancadas parlamentares grandes Mas se a gente for dar uma olhada no universo das bancadas evangélicas, nós também temos uma bancada muito heterogênea, né? Porque a gente tem uma diversidade de direcionamentos dentro dos evangélicos, nós temos uma diversidade de bandeiras, você tem setores mais conservadores, setores mais progressistas, setores mais espirituais, mais materialistas. Então, se existe essa heterogeneidade até na bancada parlamentar evangélica, imagine nesse eleitorado que está votando para presidente da República. E outra coisa, esses valores, né, conservadores, como por exemplo a questão do aborto, a questão do casamento gay, eles são valores importantes, mas eles não estão no topo das preferências das pessoas. As pessoas elas estão muito mais preocupadas em defender as suas conquistas econômicas, sociais, em vislumbrar possibilidades de emprego, possibilidades de melhoria de vida, do que propriamente votar num presidente só porque ele ou ela é contra o casamento gay, entendeu? Eu acho que a gente superdimensionou esse negócio. É claro que isso é importante? Mas isso não vai decidir a eleição.
Professor Leonardo, do ponto de vista da composição do Senado, que a gente observou que, se for a Dilma eleita, deve facilitar um pouco, né? Porque às vezes é uma incógnita, né? Porque tem partidos ali que a gente não consegue entender muito bem. Mas aqui na Câmara dos Deputados também a impressão é de que a bancada do governo, dos que apoiam o atual governo e um possível governo Dilma, cresceu um pouquinho. Isso pode fazer alguma diferença? Por exemplo, se o Serra for eleito, ele vai ter alguma dificuldade? Se for no caso da candidata Dilma Rousseff eleita presidente, vai haver facilidades para ela?
Olha, é engraçado porque o nosso sistema político ele não funciona a partir das suas virtudes, mas ele funciona a partir dos seus defeitos, né? Então, como a gente não tem um rigor ideológico na maior parte dos partidos que compõem tanto a Câmara quanto no Senado, existe uma volatilidade, né? Especialmente em partidos como o PMDB, o PR, o PP, o PTB. Que tipo de volatilidade? Ganhando Serra ou ganhando Dilma, eles vão fazer parte do governo, né? Então, tanto Serra quanto Dilma não se preocupam muito quanto à formação da coalizão, porque eles sabem que eles podem contar com esse pragmatismo, e esse pragmatismo pode ser estimulado por cargos, né? Que é basicamente a moeda de troca mais importante que existe no Brasil. Agora, uma coisa interessante é, caso a Dilma vença, ela vai ter uma maioria extraordinária e que poderia facilitar sobremaneira a aprovação de reformas constitucionais. E isso é muito importante para quem estiver pensando em reforma administrativa, quem estiver pensando em reforma tributária, quem estiver pensando em reforma política. Agora, se o Serra for eleito, aí a gente tem um problema muito sério, que é o fato de que ele não vai contar, né, com a maior bancada no Senado. Ele, pelo contrário, ele vai ter um problema com a bancada do PT, que cresceu muito, né, quase dobrou de tamanho, e teria que contar com uma oposição de quase 100 parlamentares na Câmara dos Deputados, o que é uma coisa bastante considerável, uma coisa bastante significativa. Mesmo que ele fizesse uma composição, ele enfrentaria uma oposição muito forte. A Dilma não. Se ela for eleita, ela tem uma boa composição, né, e uma oposição enfraquecida. Então, respondendo a sua pergunta, o Serra teria mais dificuldades do que Dilma Rousseff.
Professor Leonardo, meu caro ouvinte, a gente faz agora um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com Conversa sobre Política.